Quero cumprimentar o nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nosso internauta, nossos vereadores, vereadora, cumprimentar meu assessor Jovino, demais pessoas aqui representando ao nosso querido município, funcionário dessa casa, cumprimentar a secretária de gabinete Zilda Pelacane, 7 de dezembro de 2020, sessão ordinária de número 40. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lourdes.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebic. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco.
Presente.
Florentino Lavres.
Presente.
Hilário Benic.
Presente.
Jean Jacques Lavres. Joel Pona.
Presente.
Nelson Miltink. Rogério Gomes.
Presente.
Chalene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Hilário Benin para a sessão de hoje encontra-se em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 2 a 6, que passa a fazer a leitura.
Obedeças à ordem do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não existe em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhes acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como é quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa, mas o nosso grande problema.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 39, realizado no dia 4 de dezembro de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Uma abstenção. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Indicação número 38/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a substituição da grama sintética do campo de futebol Society em Santa Luzia, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a substituição da grama sintética do campo de futebol Society, situado em Santa Luzia, neste município. O mencionado campo Society é muito utilizado na região de Santa Luzia. No entanto, necessita de um novo gramado, visto que nas reformas passadas foram feitos remendos que já estão soltos e com buracos. É necessário fazer a manutenção do campo para melhorar a estrutura e o campo ser mais aproveitado para diversos jogos, pois sabemos que propiciar a prática de esporte sempre é um bom investimento e assim haverá incentivo à prática do esporte, que é essencial para a saúde física e mental em todas as faixas etárias, melhorando assim a qualidade de vida dos moradores de Santa Luzia e adjacências. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente indicação, e bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de dezembro de 2020. Autor da indicação, vereador Hilário Benning. Indicação número 39/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um redutor de velocidade, quebra-molas, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um redutor de velocidade, um quebra-molas, em frente ao bar Parada Obrigatória, próximo à subida para o cerimonial Espaço Solar, cuja entrada se situa na rodovia Dalmácio Espíndola, quilômetro 4, neste município. Cumpre ressaltar que a referida localidade possui comércio e grande fluxo de veículos e elevado número de residências. Por isso, necessita urgentemente dessa iniciativa, pois a situação atual coloca em risco a vida dos moradores e transeuntes. É necessário coibir o excesso de velocidade nesta rua e a construção do quebra-molas. Praticamente obriga os motoristas a reduzir a velocidade, dando mais tranquilidade e segurança para os pedestres. Salienta-se ainda ser uma reivindicação da população local e, diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de dezembro de 2020. Autor da indicação, vereador Joel Ponata. Indicação número 40/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a abertura de pavimentação asfáltica da rua Henrique Alvim Fernando Krauser, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 161 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a abertura e pavimentação asfáltica da rua Henrique Alvim Fernando Krauser, que tem início na rua Augusto Alberto Henck e termina na ladeira Manuel Candeia, próxima à máquina de pilhar café do senhor Eduardo Stor, numa extensão de 3.369 metros, em São Luís, nesse município. Inicialmente, cumpre ressaltar que a referida rua pode ser usada especialmente para o tráfego de carretas e caminhões. E a reabertura com a pavimentação asfáltica é uma das soluções mais tradicionais e utilizadas na construção e recuperação de vias urbanas, vicinais e de rodovias. Essa melhoria é de suma importância para as comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres, tudo porque diminuirá o congestionamento no centro do município. Assim, requer o apoio dos demais pares da Sacada de Leis para aprovar a presente indicação e desde já requeiro também o acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de dezembro de 2020. Autor da indicação, vereador Joel Pônato.
Encaminho as indicações para a ordem do dia da próxima sessão. Não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente. Temos um vereador inscrito no grande expediente. Convido o vereador Arlindo Reipk.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Francisco Tom, aos colegas vereadores, vereadora, as pessoas aqui nos acompanhando na sessão, as pessoas de casa, através da Rádio Pomerana e também os internautas. Senhor presidente, eu não tinha me pronunciado ainda a respeito das eleições, então eu quero aqui agradecer a Deus pelas eleições que aconteceu aqui em Santa Maria de Bailar. Eu quero falar aqui em nome de todos, vereadora, né? Que foi uma eleição tranquila, aos nossos 104 ou 105 candidatos a vereadores, que Deus protegeu a eles. Nem todos foram eleitos, só 13. Da mesma forma, nossos 3 candidatos a prefeito e vice-prefeito, né? Que bom que foi uma campanha difícil por causa da pandemia, a gente sabe disso, mas conseguimos sim realizar as eleições, igual eu vi uma eleição do estado do Amapá, foi ontem primeiro, né? A eleição. Então, Santa Maria está de parabéns, mas aqui eu queria dizer, senhores vereadores e vereadoras, e as pessoas de casa, eu quero aqui tirar o chapéu para o nosso Hilário Repco e Gatinha. Esse é um herói, viu? Esse encarou a política praticamente sozinho, o vice estava em casa porque, por causa da pandemia, né, não quis sair e não assumiu a prefeitura. O Hilário administrou a prefeitura, fez a sua caminhada, né, com vários problemas aí ainda, a administração muitas vezes não ajudava ele, mas é um cara vitorioso. Eu passei alguns lugares, as pessoas reclamavam, mas nós vamos votar no Hilário Rei, porque esse é um cara que trabalha, que mostrou serviço e está mostrando. Então, Hilário Rei, porque nós temos que tirar o chapéu para ele. Ele foi um vitorioso, porque as pessoas usavam, como nós, maioria vereadores, era da esquerda, e o prefeito também da mesma forma. Para mim não existe esquerda. Eu sou uma pessoa que eu apoio o prefeito que está eleito, apoio o governador que está eleito, o presidente da mesma forma. Né? Esquerda são as pessoas que não pensam em trabalhar junto com a sociedade. Então, eu não fui eleito, Hilário, nem você, Álvaro, nem o Nelson. Mas eu não me sinto derrotado, Álvaro. Eu saio dessa cama vitorioso. Aprendi muito em 3 mandatos. E posso provar para algumas pessoas, minoria, ou daí a meia dúzia, talvez, usar as redes sociais, disse que nós só sabíamos fazer nome de rua. Cada um dos senhores vereadores, e eu também, tem a prova que quantas emendas nós trouxemos para o nosso município. E são pessoas que não têm o que fazer, ou talvez gostaria de chegar aqui e não tem como. Eu tiro o chapéu para aquelas pessoas novas que vão entrar aqui. Espero que elas também façam a mesma coisa que nós fizemos. Busca recurso em Brasília e ajuda esse município. Eu posso provar para vocês em 3 mandatos quanto eu recebi do município. E também posso provar que está ali dentro do meu carro, na próxima sessão eu vou mostrar quanto recurso eu consegui trazer de 2009 para cá para o município, que são mais de 2 milhões e 500. Então não é só nome de rua que os vereadores fazem aqui, não. Estou defendendo toda a nossa classe aqui. As pessoas muitas vezes, o presidente, acham, um senhor falou com um sobrinho meu, falou assim, não voto no Arlindo Repco, não, que ele não veio aqui nunca no bar pagar uma cachaça para ninguém. Arlindo Repco, vereador, não trabalhou com assistencialismo. Talvez, Joel, se eu tivesse levado 10 famílias para a Vitória, talvez eu ia ser reeleito. Mas não preciso disso aí. Né? Eu desejo a quem se reelegeu, parabéns, e aquelas pessoas que vão vir aqui, novato, né? Também que sejam felizes, façam um trabalho honesto nessa casa de leis. Muitas pessoas confundem as coisas, Álvaro e o presidente Valdivino. Se eu sou um médico e venho aqui com um vereador, eu sou vereador, não sou médico, não. Se você é um agricultor, Valdemiro, você é um agricultor lá na sua roça, aqui você é um vereador responsável pelo legislativo do município. Assim você também, presidente, e todos nós. Né? E se eu fosse um advogado, também não podia exercer meu cargo de advogado aqui dentro. Eu seria um vereador da mesma forma. Como eu sou um colono aposentado, eu fiz meu trabalho aqui com muita honra. Saio daqui, Hilário, você também deve sair, com a cabeça erguida, né? Com muito respeito aos meus amigos que confiaram, me deram aquele voto de gratidão, né? Quero agradecer de coração meus 429 votos que eu tive, né? Foram poucos, faltou 33 votos para mim ser o vereador reeleito aqui. Mas continuo firme. A minha dignidade não foi abaixo, nem a minha moral. Eu continuo sendo fã desse município, independente do prefeito sentar na cadeira lá e dos vereadores aqui. Eu tenho que defender a nossa honra e o nosso município, que é um município respeitado pelo Estado do Espírito Santo. Pouco apoio do governador, pouco. Tanto faz de Paulo Artungo e desse também. Nós já devíamos ter um asfalto ali ligando da Fazenda Luiz Potratos até Melgaço. Até hoje não foi dado ordem de serviço ainda. Isso é uma vergonha para Santa Maria Jetibá que os governos do Estado estão fazendo com nós. Eu votei no Casa Grande, votei no Paulo Artungo. Né? Mas eu cobro aqui com toda franqueza, aqui, com toda liberdade. Os governos do Estado não dão valor ao povo de Santa Maria Jetibá. Os vereadores lutam, buscam recursos, presidente. Você sabe disso muito bem, através de cada um dos seus deputados representantes lá em Brasília. Você tem o Marco Vicente, eu tinha o Sérgio Vidigal, e assim por diante, cada um aqui. Vocês sabem disso aí. Então, espero quem vai entrar nos nossos lugares, que também continua da mesma forma. Vocês sabem que eu me elegi em outro palanque e trabalhei junto com o Hilário. Eu sabia que o Hilário ia trabalhar bem, demos todo o apoio a ele, dentro da legalidade. E assim ele tinha maioria, ou todos os vereadores aqui dentro. O único que se elegeu em outro palanque foi Aldair, né? Mas sempre também trabalhou junto com nós aqui. Então eu quero aqui dizer, o município está de parabéns pela reeleição do Hilário e com o nosso novo vice-prefeito, que é o Florentino, da Alves, lá do Garrafão. Né? Então, realmente, o município de Santa Maria está de parabéns. Vocês olham nos municípios vizinhos, a reeleição foi muito difícil. Gil Samara em Santa Teresa, Nego em Baixo Coandu e assim por diante. O povo queria mudança. E essa mudança, tomara que seja aqui, nos casos vereadores, que seja para melhor. Eu desejo isso para eles. Mas que nós não vamos sair daqui da cabeça baixa e dar você e abrir você, Nelson, não. Nós mostramos nosso papel, vamos sair daqui com a cabeça erguida, Joel. Com certeza. Porque, permito sim.
Permito a parte, vereador. Eu acho assim, louvável suas palavras, né? E você sempre foi um guerreiro também aqui dentro, sempre trabalhou honestamente. E você não precisa ficar chateado, né, Arlindo, nem todos no ganho hoje, né, dessa vez foram vocês que perderam, amanhã ou na próxima, pode ser nós, né, a gente não sabe nem se é candidato ou não, mas eu acho bonito suas palavras que você falou. Quero dizer que o governador Renato Casagrande, eu acredito que em breve ele vai licitar esse trecho do asfalto de Luiz Potratos até Melgaço. Pode ter certeza que sexta-feira nós tivemos uma reunião em Melgaço, onde ele vai já levar o projeto, já está pronto o asfalto do IFES até Melgaço. Está, né, pronto para licitar agora, acho que em breve vai licitar esse trecho também. E essa semana ele vai abrir a chamada para licitar também esse trecho de novo, de Caramuru a Rio Bonito. Então são três trechos de asfalto que o governo Renato Casagrande vai começar em breve aqui em Santa Maria de Itatiba. Pode ter certeza que Renato Casagrande sempre ajudou muito Santa Maria, que gosta do interior, né? Mas a questão que você tocou no assunto ali, que eu tenho que lembrar, o nosso presidente é o quê? Esquerdo e direito. Porque, que eu sei, é um presidente que nem partido não tem. Ele só usou um partido para se eleger, e até hoje esse homem está sem partido. Então ele pode entrar no PT, pode entrar no PSB, sabe lá para onde que esse presidente vai se filiar ano que vem, quando chegar as eleições para se reeleger.
Talvez ele pode ser da esquerda também, né? Então, esse povo julga as pessoas errado. Tá? Eu acho que fala, você da esquerda, direita, eu não sei. Eu trabalho pelo município, igual você falou. Mas trabalho pelo município, não pelo partido, se ele é de esquerda ou direita. Mas que eu sei que o presidente da República nem partido não tem. Obrigado pela parte, colega vereador.
É, você falou um negócio aí, o colega vereador. Eu acho que se o Hilário Repke estivesse no PT, no Patriota, ou onde ele está, ele é a mesma pessoa. Ele não muda. Nós não mudamos, gente. Se eu sou Arlindo Reis, porque eu sou Arlindo Reis daquela linha. As pessoas que usam isso de má fé em cima da gente, eu fui pedir voto para uma pessoa, ela falou, você está no partido errado. Eu falei, como? Eu não estou no partido errado. Não. Né? Talvez algumas pessoas levem isso aí em consideração, mas acho que não. O Brasil, o Joel, realmente, nós temos que apoiar o presidente que está lá. Né? Mas ele está sem partido. Eu não vejo esquerda e direita. Eu vejo as pessoas lutando contra uma administração. Eu vejo isso aqui. Eu vejo isso no governo do Estado. Eu tenho que lutar. Gente, eu sou um santamariense. Eu tenho que lutar para o meu prefeito. Seja Mazinho, seja Álvaro, seja Gatinha, seja quem for. Eu tenho que lutar. Da mesma forma, é lá em Vitória. O que eu tenho direito, como cidadão e como vereador, cobrar, sim, dessa administração. Isso com certeza, mas eu saio aqui, mas eu vou me pronunciar mais ainda nas últimas sessões, presidente, eu fico feliz, aprendi muito, presidente, você é o único vereador que está aqui, e, aliás, o Hilário também, que começou comigo junto, os outros entraram depois de outros partidos, né? Em 2000 eu entrei aqui, até 2008 você estava, e o Hilário já estava mais velho aqui, então a gente está aí sempre lutando, aprendi muito nessa casa de leis, né? E me sinto feliz de ter poder participar das administrações. E estou aqui para ajudar. Não vou sair de cabeça baixa aqui de forma nenhuma, colegas vereadores. Eu vou sair daqui com a cabeça erguida e torcer para quem vem. Agora, não é fácil aqui, não. Você tem que trabalhar junto para o povo, que o povo está lá cobrando. O povo quis mudança. A gente viu isso aí, Joel. A sua votação, eu esperava muito mais. Então, eu vi que o povo quer mudança. E essa mudança a gente tem que torcer para melhor. Se for pior, o povo votou errado. Muito obrigado.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para a oradora inscrita na tribuna livre. Passamos a palavra para a representante da Coordenadoria de Políticas da Mulher, senhora Sariana Gava Wolfer Pienegonda. Assunto, enfrentamento de violência contra a mulher. Tem 10 minutos.
Presidente Omar Francisco Tom, em nome do presidente, eu cumprimento os demais vereadores, internautas e ouvintes da Rádio Pomerana, e em nome da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, na qual eu faço parte, eu cumprimento os demais presentes nessa plenária. Hoje me faço presente nesta Casa de Lei, representando a Coordenadoria de Políticas da Mulher, que não pôde estar presente devido a problemas de saúde, então eu vim representá-la. O assunto da pauta de hoje é os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Essa é uma campanha anual e internacional que foi abraçada pela Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, através da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, que mesmo durante este período da pandemia, nós não podemos deixar de trabalhar este assunto, de trazer à população a informação e até mesmo com o intuito de sensibilizar a população, de não se calar diante da violência, de combater, de procurar ajuda, né? E é justamente, né, durante a pandemia que a gente vê que a violência, pelo fato das pessoas estarem em casa, tem aumentado. Né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, estar buscando formas de estar enfrentando essa violência contra a mulher no nosso município. E também, por estarmos em pandemia, nós sabemos que nós não podemos fazer ações com o público, né? Tendo em vista que precisamos evitar aglomeração de pessoas. Então, neste ano, as ações de combate à violência contra a mulher estão sendo através do impacto nas mídias, através das redes sociais, né? Através de informação, através das redes sociais para a população. O nosso município, o índice de violência doméstica, ele é muito alto. Conforme os dados obtidos junto com a Polícia Civil, neste primeiro semestre de 2020, houveram 118 ocorrências que se enquadraram na Lei Maria da Penha, ou seja, como crime de violência contra a mulher. E destas foram geradas 92 medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário. Lembrando que estes são os casos que chegaram até a polícia, né? Mas nós acreditamos que o número do nosso município ainda seja muito maior, porque tem muitas mulheres que têm vergonha de procurar ajuda, de procurar socorro, né? Ou até mesmo têm medo. Algumas é porque dependem do marido financeiramente e se submetem àquela situação de violência porque não sabe o que fazer diante daquela situação, ou até mesmo para onde ir, né? Porque muitas dessas mulheres não têm família que possa estar acolhendo elas neste momento. Então, lembrando que estes casos, né, igual eu falei, foram 118, foram os que chegaram até a polícia, mas nós acreditamos que o número ainda é muito maior. Nesta perspectiva, pensando no enfrentamento ao combate a essa problemática, que nosso querido prefeito Hilário Repke, nessa gestão atual, né, criou o cargo da Coordenadoria de Políticas da Mulher, que é um setor hoje que realiza ações, né, que faz as parcerias, que faz as articulações para enfrentamento a esse tipo de violência. Nós também temos pela Secretaria de Ação Social o CREAS, que é o que acompanha, é o setor que acompanha essas vítimas de violência, né? Lá tem equipes de assistentes sociais e psicólogos que fazem um acompanhamento. Então, assim, é muito importante que a gente esteja sempre enfrentando essa situação, né? Correndo atrás, buscando enfrentar essa situação de violência. E o nosso município, o nosso prefeito, ele tem abraçado isso, né? A partir do momento que ele criou esse setor, ele tem essa preocupação em estar enfrentando essa violência, enfrentando essa situação, que é uma problemática grande do nosso município. O nosso município também aderiu ao Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O objetivo principal é prevenir, combater e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres, a partir de uma visão integral desse fenômeno, construindo uma rede de atendimento articulada e garantindo os direitos das mulheres. E é nessa perspectiva que o nosso município vem atuando. Nós estamos sempre procurando trabalhar em rede, né, porque não depende só da nossa secretaria. A gente depende também da polícia, nós dependemos da saúde. É uma rede articulada. Então, a Coordenadoria da Mulher, ela veio justamente para isso, para fazer essas ações, para articular essa rede, para que a gente consiga enfrentar, né, e combater essa violência contra a mulher no nosso município. Então, nós fazemos presente hoje, nessa noite, mas com o intuito de informar, né, que nós estamos nesses 16 dias de ativismo, de combate à violência contra a mulher, e para as pessoas, né, não se calarem, as pessoas denunciarem. Nós achamos importante estar aqui nessa plenária, porque a gente sabe que muita gente escuta em casa, através da Rádio Pomerana, né, ou através da internet, a sessão. E uma forma da gente poder chegar até essas famílias que estão em casa, né, através aqui da sessão da Câmara. Porque, assim, a gente precisa, né, e a gente precisa enfrentar unidos. Né, nós precisamos nos unir, e que se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir melhorar o quadro do nosso município. Nós temos o CREAS, né, quem quiser denunciar ou está sendo vítima de violência e não sabe o que fazer, você pode estar procurando o CREAS no 3263-4887, ou pode estar procurando a Coordenadoria da Mulher, que fica lá na Ação Social, ou através do telefone 3263-4822, ou mesmo, se, né, tiver vergonha, não quiser ir, né, pessoalmente, ou não quiser se envolver muito porque é vizinho, né, e não sabe, não quer se envolver naquela situação da família, pode estar fazendo denúncia anônima, tanto para o CREAS, quanto para a Coordenadoria da Mulher, ou até mesmo ligando para o canal federal, que é o 180, porque a partir do momento que você faz a denúncia pelo 180, que é uma ligação gratuita, e você também pode fazer de forma anônima, eles remetem aqueles dados para o município, né? Por mais que é um canal federal, eles remetem, então aquela denúncia ela vai chegar até o nosso município. E aí nós vamos conseguir, com a nossa equipe, né, estar indo até essa família e realizando a intervenção, o acompanhamento, o que for possível. Inclusive, neste momento, tem uma lei aqui que está em tramitação na Câmara, é um projeto de lei, se eu não me engano, é o número 47, né, que é o dos benefícios eventuais. E pensando justamente no atendimento a essas vítimas de violência, nós colocamos, né, dois itens nessa lei, que é justamente para beneficiar essa mulher que é vítima de violência. Um deles é no caso da mulher que não tem para onde ir, né? Porque a gente, no atendimento a essa mulher, a gente verificou que é um dos agravantes pela mulher continuar sendo vitimada, continuar sofrendo violência dentro de casa, porque ela não tem para onde ir. Então, a partir da aprovação dessa lei, né, que está aqui na Câmara, a gente vai conseguir atender essa família, a gente vai conseguir atender essa mulher para que ela possa ter aonde ficar, né, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje no nosso município. Mas, enfim, hoje a Coordenadoria da Mulher está à disposição da população para maiores informações, né? Infelizmente, a coordenadora hoje não pôde estar, mas estou aqui representando. Não tenho todos os assuntos, todos os dados, porque estou apenas representando, não atuo diretamente nessa área, né? Mas nós estamos à disposição para maiores esclarecimentos. E, desde já, eu quero agradecer a oportunidade. Assim encerro minha explanação e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos e desde já agradeço a oportunidade a essa Casa de Lei.
Obrigado, Sariana, pela explicação. Quero aqui cumprimentar a secretária de Ação Social, Nilcelina, e toda a sua equipe e na Ação Social. Quero parabenizar pelo trabalho de vocês que vem fazendo na Secretaria do nosso município. Então, isso é importante, o trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigado. Voltamos ao expediente normal, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benink, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 52/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 52/2020, que dispõe sobre a diminuição da rua Sebastião Guilherme, em Alto Riposmoso, neste município, de autoria de outras providências, de autoria vereador Celene Jastro. Conclusão. O projeto de lei em análise não possui nenhuma irregularidade, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 82 metros e será de grande importância para os moradores. Sugere-se que o Poder Executivo instale uma placa de identificação. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de novembro de 2020. Presidente Celene Jass, PSB, favorável. Relator Hilário Benin, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 52/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 52/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Sebastião Guilherme, em Alto Rio Posmosa, neste município e da outras providências, de autoria da vereadora Celene Jastro. Conclusão. O projeto de lei ora apresentado é de suma importância, em especial para os moradores da referida rua. Sugere-se ao Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação. Desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Flávio Guilherme, 27 de novembro de 2020. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Celene Jastro, favorável. Membro Joel Pontes, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 53/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 53/2020, que dispõe sobre demarcação da rua Olga Jacó Saja, em São Luís, neste município, de outras providências, de autoria do vereador Aline Rübke. Conclusão. O projeto de lei em análise não possui nenhuma irregularidade, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 195 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de novembro de 2020. Presidente Selene Jastos Favorável. Membro, relator Eli Benin. Relator Eli Benin Favorável. Membro Florentino Laos Favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 53/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 53/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Olga Jacó Sager, em São Luís, neste município, e da outras providências, de autoria do vereador Arlindo Rübke. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa denominar rua. Na ocasião, sugere-se ao Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação. O projeto beneficiará os moradores e transluentes e, desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Fernando Guilherme, 27 de novembro de 2020. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relatora, Selene Jastos, favorável. Membro, João Pontes, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 55/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 55/2020. Que dispõe sobre a denominação da rua Bela Alvorada, na Vila Jetibá, neste município, e de outras providências, de autoria do vereador Valdivino Manske. Conclusão. O projeto de lei em análise não possui nenhuma irregularidade, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 295 metros e será de grande importância para os moradores. A escolha do nome da rua deu em virtude de ser um lugar com uma vista privilegiada. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de novembro de 2020. Presidente, Selene Jass, favorável. Relator, Elebrin, favorável. Membro, Florentino Laos, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 55/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei nº 55/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Bela Aurora, na Vila Jetibá, neste município, de outras providências, de autoria do vereador Valdivino Manske. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada é de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, que tem por objeto denominar rua. Na ocasião, sugere-se que ao Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação. O projeto beneficiará os moradores e transluentes e, desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Fernando Guilherme, 27 de novembro de 2020. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relatora, Selene Jastos, favorável. Membro, João Ponte, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 56/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibato, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 56/2020, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 2.348, de 23 de junho de 2020, de outras providências de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo. A rua foi denominada de forma equívoca e necessita de correção. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 27 de novembro de 2020. Presidente Selene Jasso, favorável. Relatora Lebedin, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 56/2020.
De Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 56/2020, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 2.348, de 23 de junho de 2020, e da outras providências de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa denominar rua. Na ocasião, sugere-se o Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação. Caso ainda não possua, caso já possua, que seja modificada para a rua correta. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 27 de novembro de 2020. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro João Ponte, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 36/2020, que indica a criação de um festival de comidas e músicas típicas pomerana, de autoria do vereador Hilário Benin. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 37/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo a substituir grama sintética do campo Society de Caramuru, próximo ao IFES, de autoria do vereador Joel Ponat. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos um vereador inscrito. Na explicação pessoal, convido o vereador Nelson Mitting.
Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a mesa diretora, demais colegas vereadores, vereadora, pessoas que nos ouvem através da Rádio Pomerana e que nos acessam através da internet, pessoas que hoje nos visitam aqui, secretária de Ação Social, com toda a sua equipe. Primeiramente, agradecer a Deus por poder estar aqui hoje novamente usando a palavra nessa Casa de Leis. Agradecer aos meus 576 eleitores que em mim confiaram o voto na eleição de 15 de novembro. Meu muito obrigado a cada um de vocês, né? Como diz o colega vereador Arlindo, não vou abaixar a cabeça, perdi várias eleições e ganhei várias eleições também. O que Deus quer acontece e a gente tem que aceitar e dizer muito obrigado por estar aqui. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, eu quero aqui me inscrever na explicação pessoal, porque no dia 22, há 16 dias atrás, eu positivei Covid-19, né? Mais conhecido como coronavírus. Passei muito mal naquele sábado para domingo, mas graças a Deus venci. Eu acho que foi melhor do que vencer a eleição, né? Porque não é fácil, né? Quero agradecer A Deus, em primeiro lugar, doutor Lorival Berger, que me socorreu no domingo, logo, um meio-dia, quando eu fiz o exame. Toda a minha família, minha esposa, todos os meus filhos, que me deram o maior apoio nesses 14 dias de isolamento que eu fiquei. Minha irmã Valquíria, enfim, a todos os outros que me ajudaram, minha cunhada Liliane, que com todo carinho cuidaram de mim nesse isolamento de 14 dias. Ah, nesse tempo que eu fiquei isolado, você acaba só assistindo televisão, né? Porque não tem o que fazer dentro de um quarto. E ali eu vi várias situações, inclusive o vereador Arlindo me contou de uma situação. A grande questão de você pegar o vírus pela segunda vez, que é muito mais perigoso ainda, certo? A minha filha sempre dizia, pai, você tem que se cuidar, os outros jovens é fácil. Hoje, gente, eu sinceramente, a contaminação entre os jovens está muito grande, tá? Eles não querem saber mais de nada, só de festa, e mais festa, e mais festa. Daí eles levam para casa, aí vai o pai para o hospital passando muito mal, ou um avô. Então, esses jovens têm que tomar cuidado. A contaminação entre os jovens está crescendo demais. Então, estamos próximos à vacina. Tenham mais paciência. Já tivemos 9 meses de paciência. O vírus, nós largamos o vírus, mas o vírus não largou nós ainda. Tá? E a situação, cada dia que passa, está pior. Agora vem as confraternizações de Natal, de Ano Novo. Então, os jovens têm que tomar cuidado. Ninguém usa mais máscara, ninguém respeita mais nada. E quem passa por isso tem que saber o que, que é, porque não é fácil. Claro que os idosos sofrem mais, tudo mais, mas jovens também morrem. E eu vi várias cenas, nesse período que eu fiquei lá isolado, de jovens que tiveram uma vez, inclusive aqui na Câmara nós temos o caso do Bruno, jovens que tiveram lá em abril uma vez, curaram fácil, e agora a segunda vez, alguns nem aguentaram mais. Vários casos assim. Então eu peço, pelo amor de Deus, a todos os nossos familiares, nossos amigos, que vão me ouvir, ou que vocês estão me ouvindo, transmitam. Não é brincadeira, tá? Eu lembrei muito do vereador Hilário Benigno também, que falava que o vírus é traiçoeiro. E é mesmo, tá? E é mesmo, você nem imagina de quem você pegou. Você entendeu? Porque você pode ter dado a mão para 1.000 pessoas e não ter pego. De repente, por causa de uma aproximação de alguém em determinado lugar. Então, todo cuidado é pouco. Use máscaras. Pelo amor de Deus, acho que antes de março nós teremos a vacina. O governo do Estado está todo organizado já. Perguntaram o nosso subsecretário Reblin. Mas se não for março, for fevereiro, pode vir que nós estamos preparados. Se for janeiro, pode vir, basta ter a vacina. Né? Os insumos já estão chegando. O governo do Estado comprou seringa, comprou agulha, está pronto. Claro que, vamos supor, eu acho fácil até. Tendo a vacina, Santa Maria, chegou hoje 1.000 vacinas. Quem serão os primeiros? Né? Pessoal da saúde, que está de frente, pessoal da polícia, de repente professor. Isso em uma semana se resolve no nosso município. Nós temos muitos postos de saúde para isso, graças a Deus. Né? Basta o prefeito ter equipe, tiver tendo equipe, não tendo, ele vai ter que contratar de emergencial. Segunda semana já vai os idosos, de repente, e os que têm comodidade. Não é tão difícil, basta a vacina chegar. Então, vamos esperar um pouquinho mais, gente, para não relaxar agora. Agora não é hora. Tá? Então, agradecer a todos que me apoiaram, que me ajudaram, porque não é fácil. Obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 14 de dezembro de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.